Está no ar o Arte Clube, seu guia cultural no rádio e na internet. Apresentação, Jansen Campos.
Boa tarde. Para comemorar os 80 anos de Roberto Carlos, marcados neste dia 19 de abril, essa semana o Arte Clube vai conversar com pesquisadores sobre a obra do cantor e compositor. Nosso convidado de hoje é o pesquisador Tito Guedes, que acaba de lançar o livro Querem Acabar Comigo, da Jovem Guarda ao Trono, a trajetória de Roberto Carlos na visão da crítica musical. Ele faz uma análise de como a obra de Roberto foi vista pela crítica musical desde os anos 60 até hoje. Tito conta primeiro como surgiu a ideia do livro. Boa tarde, Tito.
Boa tarde, Jansen, ouvinte do Arte Clube. É um prazer estar falando aqui com vocês. Então, o livro, na verdade, ele surgiu de uma pesquisa acadêmica que eu fiz, né? Ele é a versão revisada e ampliada do meu trabalho de conclusão de curso para o curso de estudos de mídia que eu fiz na UF. Enfim, a minha vontade de pesquisar esse tema surgiu de dois interesses distintos que eu tinha que eu acabei juntando, né? O primeiro era o meu interesse por Roberto Carlos. Eu sempre gostei da obra dele, eu sempre ouvi os discos. Mas de uns tempos para cá, assim, de uns anos para cá, eu comecei a me interessar também pelo fenômeno cultural Roberto Carlos, né? Quer dizer, o lugar que ele ocupa na cultura brasileira, a importância dele para a música brasileira, a relação que ele tem com os meios de comunicação, né? Eu que vim da área da comunicação, a relação dele com a televisão, com a imprensa. E ao mesmo tempo eu sempre tive um interesse pela crítica cultural, né, em geral, e por um fenômeno assim, que é comum tanto para a crítica musical, a crítica literária, a crítica cinematográfica, que é uma distinção assim, entre a opinião do crítico especializado e a opinião popular, digamos assim. Então, no caso da crítica musical, os artistas que estão no topo das paradas de sucesso raramente são os artistas que estão sendo exaltados pela crítica musical, né? Eu queria entender, explorar um pouco mais esse fenômeno, né? E eu vi que Roberto Carlos tinha tudo a ver e que esses meus dois interesses podiam se misturar, porque o Roberto Carlos teve uma relação muito complexa com a crítica, muito ambígua, né, e muito singular. Ele foi, apesar dele ter sido muito combatido pela crítica, a crítica bateu muito nele ao longo dos anos, a crítica nunca deixou de falar dos discos de Roberto Carlos, sempre, apesar de não gostar muito dos discos, sempre considerou ele relevante para ser analisado. Então essa ambiguidade, essa singularidade dessa relação que me fez querer estudar esse assunto.
Raramente um sucesso de público vem acompanhado de boa aceitação da crítica, e Roberto Carlos não é exceção. Em 60 anos de carreira, a relação com a imprensa especializada teve altos e baixos, como conta o Tito Guedes.
Olha, a fase mais bem avaliada, eu diria que é um momento crucial na carreira do Roberto Carlos, que é essa virada dos anos 60 para os anos 70, assim, né? Ele, nos anos 60, ele vinha ali no período da Jovem Guarda, ele vinha de um período em que ele era muito mal visto, era muito vilanizado até por certos setores da intelectualidade da época, os artistas da MPB, por exemplo, e a crítica musical, que viam ele ali como um vilão, um cara que estava a serviço do entreguismo, né, que era um alienado, que estaria acabando com a música brasileira por estar usando influência da música americana, enfim. E quando ele sai da Jovem Guarda em 68, ele passa por um processo de amadurecimento artístico e de uma transição para a música romântica, o estilo com o qual ele vai se consolidar na década de 70, e também tem ali uma influência da soul music nesse período, entre 68 e 70. Tem também um acontecimento que em 68 ele ganha o Festival de San Remo, por exemplo, um festival de muito prestígio na Itália. Tem a Tropicália, que passa a elogiar o Roberto. Em 69, por exemplo, a Elis Regina grava o Roberto. Então, são vários acontecimentos, assim, o próprio amadurecimento também do trabalho dele, que faz com que a crítica, nesse momento, passe a olhar o Roberto Carlos de uma forma diferente, assim, aquele cantor que antes eles detestavam. Agora eles começam a ver que o Roberto Carlos realmente, assim, poxa, esse cara tem uma importância, ele tá aqui para ficar. Ele é alguém de importância na música popular brasileira, e a gente tem que falar dele. E nesse momento houve, assim, não era uma aceitação total, mas havia uma boa vontade da crítica de reconhecer, digamos assim, esse amadurecimento e no olhar da crítica uma melhora no repertório dele, né? E a fase pior avaliada, assim, eu acho que nesse momento do início da Jovem Guarda, ali em 65, 66, era uma questão assim, de que a crítica mal olhava para o Roberto Carlos, né? Assim, os discos não ganhavam críticas tão aprofundadas, então era quase desprezado mesmo, né? Mas assim, eu acho que a fase que é pior avaliada foi depois desse namoro com a crítica, assim, nos anos 70. entre os anos 90 e principalmente nos anos 90, ele voltou a receber críticas muito negativas, assim. A crítica batia muito nessa tecla, dizendo que o Roberto Carlos era repetitivo, de que seus discos eram muito parecidos, de que ele ficava muito preso a um só estilo, que era o estilo romântico, cobrando dele anualmente uma inovação estética, qualquer inovação no repertório dele, que não acontecia. Então é um período que até hoje a crítica musical tem um olhar bem, bem rígido, assim, bem, bem pouco generoso para essa produção dele dos anos 80 e 90.
Arte Clube.
A gente continua o papo com o pesquisador Tito Guedes, autor do livro Querem Acabar Comigo, da Jovem Guarda ao Trono, a trajetória de Roberto Carlos na visão da crítica musical, lançado pela editora Máquina de Livros.
Querem acabar comigo.
Tito fez uma extensa pesquisa sobre as críticas musicais a respeito dos discos do Roberto desde os anos 60 até hoje, e concluiu que a obra do rei não é bem vista pelos especialistas na maioria das vezes. Mas será que o distanciamento temporal provocou alguma mudança na visão dos críticos sobre a obra do Roberto? O Tito Guedes responde.
Com certeza, sim. Esse distanciamento temporal ele é fundamental, ele é muito importante. Até porque a gente está falando de um artista que tem uma carreira muito longa, né? Tem mais de 60 anos de carreira. Então, assim, para te dar um exemplo disso, nos anos 60, ali na Jovem Guarda, ele era muito mal visto pela crítica, né? Os seus discos ou eram ignorados ou eram execrados. E existe um momento nos anos 90, já uma nova geração de críticos musicais, que passa, faz um resgate desse período da Jovem Guarda, né? Nos anos 90 foi um período em que o próprio Roberto relançou os álbuns dele em formato de CDs remasterizados, tiveram diversas regravações de músicas da Jovem Guarda, lançamento de uma coleção com o melhor da Jovem Guarda. Então os críticos da década de 90 se viram obrigados a reavaliar essa obra pregressa do Roberto Carlos. E curiosamente eles elegeram essa produção da Jovem Guarda e do final dos anos 60 como tempo auro da carreira do Roberto Carlos, como obras-primas, né, como clássicos da MPB, como momento de maior criatividade e o auge criativo do Roberto Carlos, né? E curiosamente, exatamente os discos, né, a produção dele, que na época em que foram lançados foram execrados pela crítica musical. Então o distanciamento tem essa importância até por uma questão histórica, assim, tinha uma questão política também na Jovem Guarda. Ele era muito mal visto porque naquele momento a crítica musical, como diversos outros sujeitos, acreditavam que o artista ele devia ser participante, ele devia se manifestar, ele devia tratar das questões, das problemáticas sociais, das necessidades do povo naquele momento. E como o Roberto Carlos e o restante da Jovem Guarda não tinham essa posição, isso prejudicava muito a boa vontade da crítica em analisar aquelas músicas. E isso, nos anos 90, esse cenário, essa veemência, essa necessidade de se tratar da política não existia, então a crítica conseguiu ter esse distanciamento histórico, ter um olhar mais generoso, assim, mais com esse distanciamento histórico mesmo, e fez esse resgate positivo da produção dele dos anos 60.
Isso eu não vou deixar.
Ao longo das décadas, Roberto Carlos foi visto, na maior parte do tempo, como um cantor alienado, brega, carola e acomodado até. Por outro lado, o rei acumulou recordes de vendas de discos. O pesquisador Tito Guedes conta como ele vê o interesse da crítica e do meio acadêmico sobre a obra de Roberto Carlos e se ainda existe preconceito contra o popular.
Eu acho que sim, de uma certa maneira. Eu acho que no caso da crítica musical, a própria crítica mudou muito de uns anos para cá, né? Ela perdeu muito espaço nos jornais, por exemplo, e hoje ela está mais diluída na internet, por exemplo, em blogs, em sites, em redes sociais, em canais no YouTube. Pessoas que estudam, que têm interesse por música e resolvem elas próprias falar as impressões delas sobre isso e ganham seus seguidores, enfim, tem uma certa influência ali com esses seguidores. Então ela está diluída nesse cenário, mas isso possibilita uma certa pluralidade maior de opiniões. Então realmente tem pessoas que vão ter opiniões diferentes, que vão ter, enfim, tendências diferentes ali, e vão falar também sobre sites que são especializados em tratar de música pop, na música radiofônica, por exemplo. Então, por parte da crítica, já existe essa maior pluralidade, eu acho. Em relação ao Roberto, já existe uma maior aceitação também. Mas no meio acadêmico isso ainda acontece sim, né? Claro que existem muitos pesquisadores acadêmicos, principalmente da área de comunicação, que já pesquisam o Roberto há um tempo, tem trabalhos fundamentais sobre ele sendo feito na academia, mas eu acho que ainda são poucos, né? Assim, dada a importância, dado o tamanho do Roberto Carlos na história da cultura brasileira, eu acho que ainda são poucos, assim, os trabalhos. Eu acho que a academia realmente devia se voltar mais a obra do Roberto. Acho que ainda existe sim esse preconceito, principalmente o fato dele atingir tantas pessoas, né, dele ser o Roberto. Existe um certo preconceito, sim, um certo ranço da academia em relação a ele e a muitos outros artistas e fenômenos populares. Eu acho que isso devia mudar. Eu acho que a academia ganharia muito se abrindo mais para a obra do Roberto, porque não é à toa que ele tem essa penetração popular tão grande. Eu acho que analisando a obra dele, a gente consegue entender e pensar sobre fenômenos os mais distintos e que são fundamentais.
Obrigado, Tito Guedes, autor do livro Querem Acabar Comigo, da Jovem Guarda ao Trono, a trajetória de Roberto Carlos na visão da crítica musical. O livro já está à venda pela editora Máquina de Livros. Amanhã a gente conversa mais sobre a obra do rei que completa 80 anos. O Arte Clube tem a apresentação e edição de Jansen Campos e a produção do David Isidoro. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço. Até amanhã.
Enquanto eu tiver, você aqui.